Vamos projetar então a figura 5. Bom, aqui nós vemos um período lá de 323, quando morreu Alexandre o Grande, até 198, sob o domínio dos egípcios. Os Ptolomeus vai até o Ptolomeu V, nós vamos ver daqui a pouco. Eu pus sexto ali, aqui eu também continuo, mas o Ptolomeu V foi que teve que recuar a fronteira, né? Teve um período de domínio sírio de 98 a 66, depois o período macabeu, que era um período de autonomia deles. A gente ouve muito falar no período dos macabeus, e nós vamos ver que ele é importante depois para a época de Jesus, inclusive ali que se consolidaram os fariseus, os saduceus, foi nesse começo aqui. Ali nós vemos que quando foi dividido o império de Alexandre o Grande, Ptolomeu ficou com o Egito. Então, depois, ele parece que não tinha muita imaginação, todo mundo é Ptolomeu, né? Era um nome comum, né? Até o Natanael, apóstolo, ele é chamado de Bartolomeu. Bar, assim como do hebraico, Ben, quer dizer filho de. Bar, só que vem do caldeu, por causa da influência do tempo dos que eles ficaram na Babilônia, é filho. Bartolomeu é filho de Ptolomeu ou Ptolomeu, né? Então o Natanael era filho, o pai dele chamava Ptolomeu. O Ptolomeu. Isso tem vários na Bíblia, né? Barnabé, Barjonas, Barabás, inclusive, né? Então, ali a gente tem a dinastia dos Ptolomeus. O Ptolomeu V, eles tinham sempre rusgas, esses dois, os sírios e os egípcios. Então, ele perdeu algumas batalhas de fronteira e teve que recuar o reino dos egípcios. Então foi aquele Antíoco III ali que derrotou o Ptolomeu V. Vocês veem, pelas datas, vocês veem que o ano de 198 cai tanto ali no Antíoco III quanto no Ptolomeu. Então aí é que começou o domínio dos Seleucidas, né? Essa dinastia chamada de Seleucida por causa do Seleuco. Teve só três que ficaram, o Antíoco III, Seleuco IV e esse Antíoco IV, Antíoco Epifânio, esse que fez um estrago lá, nós vamos ver. Só como curiosidade, aquele Seleuco I, também está cheio de Seleuco e Antíoco, né? Eu só estou chamando atenção por causa de nomes de cidades, né? Esse Seleuco I, ele é filho de um camarada chamado Antíoco com Laódice, é a mãe dele. Esse Antíoco era um general do Filipe II, pai do Alexandre. E ele tinha que tomar conta de uma parte da Ásia, então ele, uma certa altura, ele pegou uma vila pequena, reformou, ampliou, e em homenagem à esposa, ele chamou de Laodiceia, porque a esposa dele chamava Laódice, né? E o filho, que é o Seleuco, fundou depois Antioquia, em homenagem ao pai. E Antioquia tem a Antioquia da Síria, que é onde era a base, onde ficava o Paulo, de onde saiu a primeira viagem missionária. Aliás, as três saíram dali, Antioquia da Síria. Tem outra Antioquia lá, Antioquia da Pisídia, nós vamos ver depois. Antioquia da Síria é um pouco afastada do litoral. Então, no litoral tem uma cidadezinha pequena chamada Seleucia, que ele deu em homenagem a ele mesmo, né? Então, ele homenageou, o pai homenageou a mãe, ele homenageou o pai e homenageou a ele mesmo. Então, acho que era o costume. Aliás, hoje é assim também, né? Florianópolis era desterro e alguém resolveu homenagear o Floriano e agora nós chamamos de Florianópolis. Então é comum, a gente vai ver várias cidades que têm esses nomes. Mas só como curiosidade, esse Ptolomeu V, casou com uma mulher chamada Cleópatra, depois veio a ser conhecido como Cleópatra I. Não é a do cinema. Os Ptolomeus continuaram assim. Ptolomeu V, VI, VII, VIII, IX, X, Ptolomeu XI, Ptolomeu XII. Não é 12º, é 12. Esse Ptolomeu XII era pai de Cleópatra VII, que é a do Marco Antônio. Saiu um filme no cinema, ela não soube, mas saiu um filme no cinema a respeito da... É porque ela se suicidou em 30 a.C. Esse Ptolomeu XII, ele foi até 51 a.C. Então ela assumiu em 51 e se matou, com Marco Antônio também, em 30. Né? Ela assumiu com 18 anos. Na verdade, ela morreu cedo, com 39 anos. Né? A gente fala da Cleópatra, diz que ela é bonita, sensual, aquele negócio, era muito culta, né? Porque ela foi educada na corte, falava 6 línguas, conhecia filosofia, literatura, era intelectual, né? É que a gente acha que era uma mulher talvez frívola, não era bem assim, né? Aqui nós vemos, então, esse período egípcio, período sírio. Aí começou o período... Como é que começou esse período dos Macabeus? Esse Antíoco Epifanes, ou Antíoco Epifânio, seja o que for, esse Antíoco IV, só uma coisa, os Ptolomeus, os egípcios, eles tinham boas relações com os judeus, tratavam bem os judeus, inclusive incentivaram muitos judeus que criaram depois uma colônia enorme em Alexandria, que é ali no delta do Nilo, ali no Egito, né? Então, eles se davam muito bem. Se a gente for ver, foi esse Ptolomeu II. Esse Ptolomeu II, ali, Ptolomeu Filadelfo, ele é que mandou fazer a Septuaginta, aquele segundo ali. Então, está vendo, de 285 a 246. O que era a Septuaginta? Havia judeus espalhados pelo mundo, né? A língua seria o inglês de hoje, na época era o grego, né? Com a expansão do Império de Alexandre o Grande, houve a chamada helenização, né? Helenização, helênicos quer dizer grego, Hellas é Grécia em grego, então a helenização, todo mundo falava grego, né? Era a língua universal. Então o Ptolomeu II mandou traduzir o Antigo Testamento para o grego, que eles só tinham em hebraico, que ele queria uma cópia na biblioteca de Alexandria. Então, ali, nesse período, não sabe exatamente quando, entre o 85 e o 46, ele reuniu... Tem várias lendas sobre a Septuaginta, mas parece que começaram entre 70 ou 70 e poucos tradutores. Começaram a traduzir, mas ela ainda avançou. O que se sabe é que quando acabou o século II, cento e tanto para frente, já estava totalmente concluída. Então, foi de 200 e pouco a cento e pouco. Século III, século II, antes de Cristo, Antigo Testamento em grego é a Septuaginta. Eles se davam bem. Aqui, os Selêucidas não se davam bem. Eles quiseram dominar e pressionar a cultura grega e para o povo judeu. Só que o povo judeu dava muita importância às tradições, à tradição religiosa deles, o templo para eles era importantíssimo, então eles resistiram. Mas chegou esse Antíoco Epifanes, deixa eu ver se eu acho aqui uma... Quero ver se eu acho uma descrição do que ele... Acho que eu não tenho aqui. Aí no livro fala algumas coisas que ele proibiu dos judeus. Né? Aqui está detalhado, eu não lembro que página está isso aqui. Ele chegou, ele profanou o templo. Entrou onde eles não podiam entrar, os estrangeiros não podiam entrar. Ali ele colocou uma estátua de Zeus, se não me engano, sacrificou uma porca em honra ou em homenagem aos Zeus. Ninguém podia nem ler, nem ter um exemplar da Torá, que seriam os 5 primeiros livros, o Pentateuco, que eles não podiam ter. não podiam praticar circuncisão, não podiam fazer nenhum rito. Então, esse Antíoco Epifanes aqui, esse Antíoco IV, foi muito duro. Como ele foi muito duro, ele provocou uma reação, né? Então, nós vamos ver, talvez a gente pudesse ir para a figura seguinte, aqui, a figura 6. Isso. Esse Judas Macabeu, na verdade, ele era filho de um sacerdote chamado Matatias. Esse sacerdote Matatias, ele ficou muito revoltado com essa intenção do Antíoco IV de impor a cultura grega, que eles queriam impor a cultura grega, que ele se revoltou e acabou contaminando a população. E aí o povo se revoltou contra os sírios, né? Só que esse Antíoco, esse Matatias, ele morreu em 166 e assumiu o filho. Ele tinha 5 filhos. Assumiu um filho, esse Judas Macabeu. E esse Judas Macabeu começou a infligir uma série de derrotas para os sírios. Foi derrotando, derrotando, derrotando. E em 165 ele dominou completamente Jerusalém. Em Jerusalém, ele rededicou o templo, purificou e rededicou o que havia sido profanado. Até o Juliano me chamou a atenção, eu disse que tinha 3 templos que haviam sido destruídos 3 vezes, não foram destruídos 3 vezes. O primeiro templo era o de Salomão, que começou a ser construído lá em 966 até 959. O segundo templo era chamado Templo de Zorobabel, porque o primeiro foi destruído em 586 por Nabucodonosor. Foi destruído mesmo, né? E depois, com o retorno que Ciro autorizou, eles voltaram entre 538 e 536, mas a reconstrução começou e parou. Depois, em 520, foi, como eu falei, que o Ageu e Zacarias começaram a pregar. De 520 a 516 foi reconstruído. Não era tão bonito e tão grandioso quanto o primeiro. Até ali no livro fala, os que conheceram o primeiro ficavam chorando quando viam o novo, porque não tinha a glória do primeiro. Foi mais simples. É chamado de Templo de Zorobabel, que é o segundo. Esse não foi destruído, ele foi profanado e rededicado. Herodes o Grande chegou, ampliou. Depois fala, tem aquela fortaleza Antônia, que é importante, que ele, a Bíblia fala sobre isso aí. E ele chegou e fez, ampliou esse terceiro. O Herodes o Grande, ele gostava de construir coisas. Fez cidades e castelos e fortalezas. Ele ficava construindo coisas. Ele reinou durante 33 anos, né? Então, fez muita coisa. Então, esse segundo Zorobabel não foi destruído, ele foi profanado. Depois, o terceiro, chamado Templo de Herodes, esse foi destruído em 70 por Tito, né? Isso aí já é conhecido. Quando em 165, esse Judas Macabeu tomou e rededicou, eles comemoram todos os anos uma festa chamada Hanukkah, ou Festa das Luzes. É uma comemoração da rededicação no comecinho do período Macabeu, né? O Judas morreu, foi outro irmão. Esses 3 primeiros aqui são irmãos, né? O Judas Macabeu era irmão de João, de Jonas, irmão de Simão, né? Morreu o Jonatas, morreu o Judas, entrou o Jonatas, morreu foi o Simão. Esse João Hircano, até aí esses 4 primeiros dizem que administraram muito bem Israel. Os outros 4 foram uma lástima, mas os 4 primeiros foram bons. E foi bastante, né? Foi até, o João Hircano vai até o ano 106, foi lá do 166 até o 106, 66 anos bem administrados, os outros atrapalharam um pouco aí. Esse João Hircano, até coloquei ali, destruiu o templo samaritano. Na época de Alexandre o Grande, quando Alexandre estava tomando conta, em 330, vocês estão lembrados ali, ele foi de 332 a 323. Em 330, os samaritanos resolveram construir um templo para eles, porque os judeus não deixavam eles adorarem em Jerusalém. Também eles adoravam a Deus e adoravam os outros também. E foi ficando uma mistura, eles nem usavam a Bíblia toda, só a Torá, os primeiros 5 livros, né? Eles construíram um templo no Monte Gerizim. Acho que os irmãos lembram. Em Deuteronômio, Deus já tinha falado para Moisés, quando o povo entrar, 6 líderes de tribos vão ficar sobre o Monte Gerizim e 6 sobre o Monte Ebal. Os do Monte Gerizim vão ler as bênçãos, se vocês seguirem os meus caminhos, Deus disse. E os do Monte Ebal vão ler as maldições, se vocês se desviarem, e que foi o que aconteceu, né? Então, e em Josué aparece de novo os 6 subindo no Monte Ebal e Monte Gerizim. Eles construíram um templo aí em 330, porque eles queriam um templo para adorar. Isso é interessante saber por quê? Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana ali em Sicar, eles estavam ao pé do Monte Gerizim. Por isso que ela pergunta, os nossos antepassados falaram que é aqui que se deve adorar, mas vocês dizem que é Jerusalém. Daí que ele fala, não, Deus que é adorador, que adora o Espírito em verdade. É por isso que ela falou, porque foi destruído, ele foi construído em 330, o João Hircano destruiu em 129. Ele, embora ele tenha destruído em 129, eles continuavam a prestar culto, a fazer ofertas no Monte Gerizim. Por isso que ela fala, os antepassados dizem que é aqui que se adora. Então aí a gente entende, por isso que é interessante conhecer um pouco, a história, entende o porquê dessa conversa dela, entende por que ela falou que os judeus não se dão com os samaritanos e tal. Então o João Hircano, o Aristóbulo e esse Alexandre Janeu eram filhos também do João Hircano. O Aristóbulo não ficou quase nada, era 106 a 104. Esse Aristóbulo era casado com uma mulher chamada Salomé Alexandra. Quando ele morreu, esse Alexandre Janeu casou com a viúva do Aristóbulo, casou com a Salomé Alexandra. E quando ele morreu, ela ficou no lugar dele. Aquela Alexandra havia sido casada com Aristóbulo, ficou viúva, casou com um irmão. Depois ela teve com esse Alexandre Janeu 2 filhos, né? Esse Aristóbulo e um outro que chamava Hircano. É aquele negócio, voltam sempre os nomes são sempre aquela meia dúzia. E eles ficavam brigando entre si. Esse Aristóbulo II, ele prevaleceu. Mas eles estavam sempre brigando, outro também, e toda hora os dois queriam o apoio de Roma. Até que os romanos se cansaram e mandaram o Pompeu lá, no ano 63, e agora acabou a festa. Os romanos é que começaram a dominar ali, porque antes eles deixavam. Eles eram autoridade, mas vocês cuidem das coisas. Então, durante esse período, eles ficaram independentes. Já no período de João Hircano, começou antes. Acha-se que alguns grupos começaram exatamente naquela época da Reforma. Eles ficaram revoltados com aquela atitude do Antíoco Epifânio, lembra que ele queria implantar ali o helenismo, a cultura grega. Então, eles ficaram revoltados e começaram a formar grupos com determinada linha religiosa até linha política. Mas, basicamente, nós tínhamos os fariseus e os saduceus. Os saduceus, como a própria Bíblia fala, eles não acreditavam que a alma sobrevivesse ao corpo, não acreditavam em anjos e demônios, não acreditavam em ressurreição, nada disso. E os fariseus acreditavam como Jesus Cristo ensinava, como Paulo ensinava e tal. É interessante que quando a gente fala em fariseu, a gente já pensa, não, fariseu é aquele legalista, só está interessado em aparência, só que não é bem assim. Quando eles começaram, eram um povo sério. Eles queriam realmente agradar a Deus, queriam fazer a coisa direitinho. Começaram como uma seita séria, né? Só que foi degenerando ao longo do tempo. Eles foram colocando regras e mais regras e regras. Sempre houve gente séria entre eles, né? Mas a maioria parece que não, ficava só nas regras. Eu digo gente séria porque o próprio Paulo era fariseu, o Nicodemos era fariseu, e eles eram bem intencionados, embora estivessem fazendo coisas erradas, ou pelo menos o Paulo era bem intencionado, né? E eles começaram com um grupo bom, né? E, obviamente, esse grupo era radicalmente contra os romanos. Daí surgiram outros grupos, como, por exemplo, os Zelotes, que era mais um grupo político, né? E esse grupo se consolidou mais e se reforçou depois que vieram os romanos aqui. Eles queriam expulsar os romanos à força. Tem grupos que são citados aqui, como fala dos Herodianos, e a gente não sabe praticamente nada sobre os Herodianos, mas é bom lembrar que nessa época que surgiram, e surgiu como gente séria. Depois, na época de Jesus Cristo, já estava bem degenerada a coisa, né? Vamos ver a figura seguinte. Essa figura seguinte, na verdade, ela é uma ilustração mais da primeira, né? Nós vemos ali aquele finalzinho do domínio sírio, né? Então, daí vem os macabeus, né? O Judas, o Jônatas, Simão, João Hircano, né? Que foram bons administradores, Aristóbulo, Alexandre Janeiro, Alexandre e o Aristóbulo II. Daí, Roma mandou o Pompeu para tomar conta lá em 63. Então, a gente vê lá em cima o período macabeu, basicamente de lá, 166, aproximadamente, onde está colocado ali, até aqui, 63, esse foi o período dos macabeus. Depois começaram os romanos. Esse Pompeu, ele ficou ali até 51, se não me engano. Isso, até 41, ah, tá certo. 41, depois ele passou para esse Antípatro. Esse Antípatro era Idumeu ou Edomeu, era da Edomeia ou Idumeia, lá daquela região onde estavam os descendentes de Esaú, de Edom, né? Saiu o Pompeu, que era romano, e colocou aquele Antípatro, que era amigo dele, ali em 41. Ele ficou só até 37. É interessante, tem alguns lugares, se vocês vão ver, que onde está Alexandre o Grande aparece 39. É um erro que passou. O Herodes o Grande ficou de 37 até 4 antes de Cristo. Ficou nesse período. São os 33 anos que eu falei que ele... E esse era um grande construtor. Os 33 anos dele vai exatamente de 37 até 4. Pessoal, antes de nós entrarmos, eu não tenho aqui, mas na Bíblia aparecem vários Herodes. Então, eu quero ver até se preparo alguma coisa para vocês e dou numa folha separada, porque eu acho que seria bom que tivesse vindo aqui, mas eu não coloquei. É bom a gente saber, porque na Bíblia simplesmente fala Herodes. E depois fala Herodes. São pessoas diferentes. A gente vê aqui um Herodes que morreu no ano 4 antes de Cristo. Ele morreu antes de Cristo. Esse Herodes, o grande, ele é que mandou matar aqueles meninos com menos de 2 anos ali de Belém. Ele que mandou. É esse Herodes aí. Mas esse Herodes, ele teve vários filhos. Um chamava Herodes Arquelau. Ele aparece aqui. Se vocês observarem aqui, Mateus fala num Herodes, fala num Arquelau. Mateus 2:22. Pessoal, o contexto aqui, se vocês observarem os títulos colocados, olha lá. Fuga para o Egito, matança dos inocentes, a volta do Egito. O contexto aqui, o que é? José, Maria e Jesus haviam fugido da perseguição desse Herodes o Grande e tinham ido para o Egito. Nesse contexto, versículo 22. Eles foram voltar no 21. Dispôs-se ele, José, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau Arquelau, Herodes Arquelau também, aqui, felizmente, aparece o nome de Arquelau, era filho de Herodes o Grande. Tendo ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Então, Deus mesmo é que falou, você não volta para lá, porque lá você tem o Herodes Arquelau, e ele era tão ruim quanto o pai dele. Esse Herodes o Grande, ele teve vários filhos. Um era esse Herodes Arquelau, um outro chamava Herodes Antipas, e nós vamos ver quem é esse Antipas. Um outro chamava Aristóbulo, um outro chamava Filipe, ainda teve mais. Mas, só para ter uma ideia, como falei, eu não tenho o esquema, mas para vocês terem uma ideia, vocês têm Herodes o Grande. Ele teve esse Herodes Arquelau, só menciona ali que eles... José se desviou e foi direto para Galiléia, não passou lá em Jerusalém, em nenhum lugar. Herodes Arquelau. Tem o Herodes Antipas, todos os quatro filhos de Herodes o Grande. Tem esse Aristóbulo e tem esse Filipe. Este Aristóbulo também teve vários filhos. Um chamava Agripa. É Herodes Agripa, depois veio a ser conhecido como Herodes Agripa I, porque ele brilhantemente deu o nome de Herodes Agripa no filho, que é o Herodes Agripa II, então. Então, esse Aristóbulo tinha Herodes Agripa, que nós vamos ver quem é, e uma filha chamada Herodias. A Herodias casou com um tio, Filipe, e teve uma filha. A Bíblia não diz o nome. Escritos essa Bíblia diz que chamava Salomé. Então, a Herodias casou com um tio chamado Filipe. Separou dele e casou com Herodes Antipas. Aí entra João Batista. João Batista foi e repreendeu o Herodes porque ele estava casado com a mulher do irmão Filipe. Isso vocês encontram facilmente e lembram disso. Vocês veem que esse Herodes Antipas é outro. Um tinha morrido no ano 4 antes de Cristo. Esse aqui já está vivendo o quê? Ano 20 e tanto, na época de João Batista e de Jesus. Esse Herodes Antipas, então, foi ele que mandou prender e que executou João Batista na prisão. A história é que a filha da Herodias, essa Salomé, que a Bíblia não menciona, tem outra Salomé na Bíblia que não tem nada a ver com essa, ela dançou, pediu a cabeça, vocês lembram da história, né? Então, esse Herodes Antipas foi o que viveu na época de João Batista e de Jesus. Na época de Jesus era esse Herodes que estava lá. Claro, ele não participou diretamente, mas ele estava lá. E ele foi corresponsável pela morte de Jesus Cristo. Então, o irmão desse... Vocês lembram dos quatro, né? Aqui está o Herodes Antipas. O Aristóbulo teve o Herodes Agripa I e a Herodias. O Herodes Agripa I teve o Herodes Agripa II. Esse Herodes Agripa II, ele também tinha irmãos e irmãs. Uma irmã chamava Berenice e a outra chamava Drusila. Eu estou citando por quê? Porque elas são citadas na Bíblia, né? Então, esse Herodes Agripa II, só uma coisinha. O Herodes Agripa I, lembra bem, Herodes Antipas mandou matar o João Batista, estava na época de Jesus. O Herodes Agripa I vai aparecer, se vocês quiserem ver, no capítulo 12 de Atos, vai falar que ele mandou prender Pedro, mandou executar Tiago, irmão de João, não o meu irmão de Jesus, né? Tiago, foi esse Herodes Agripa I. Lá só fala Herodes. Então a Bíblia já falou em três Herodes aí. Um, da época de Jesus Cristo, que matou as crianças. O outro que mandou executar João Batista, que é o Herodes Antipas. O Herodes Agripa I mandou executar esse Tiago, irmão de João, e mandou prender Pedro, até ele foi libertado miraculosamente. Esse é o Herodes Agripa I. Ele teve filhos, Herodes Agripa II, Berenice e Drusila. Ele tinha uma relação incestuosa, como casado, ele e a irmã Berenice. E nós vamos ver os dois ouvindo a defesa de Paulo lá no final do capítulo de Atos, do livro de Atos. É esse Herodes, o que está ali só está com o nome de Agripa. É Herodes Agripa II, filho daquele Herodes Agripa I que mandou matar o Tiago e prender o... Eu quero fazer um esqueminha aí, e depois o João se encarrega de ajeitar e dar para vocês. Né? E, além disso, ele tinha uma irmã chamada Drusila, que era casada com o Félix. Vocês vão ver lá que o Félix e Drusila também foram ouvir Paulo. Eles estavam todos em família, né? O Félix era casado com a Drusila, que era irmã da Berenice, e era irmã do Agripa, que é o Herodes Agripa II. Deu para entender mais ou menos? Então, nem eu estou entendendo. quando eu passar para você, fica claro. Então, tinha um Herodes... Tinha um Herodes lá antes de Cristo, Herodes o Grande. Tinha um Herodes Antipa, da época de João Batista, que mandou executá-lo, e da morte de Jesus. Tinha o Herodes Agripa I, esse morreu em 44, no ano de 44. Ali fala da morte dele, que ele ficou todo lá, fala que comido de bichos ele expirou. Finalzinho do capítulo 12 de Atos, foi o ano de 44. Esse já é o Agripa I. O outro não vem com o nome de Herodes, vem só com o nome de Agripa. É chamado Herodes Agripa II. Né? Era o irmão da Berenice e da Drusila, casada com o Félix. Simples, né? Bom, eu estou falando isso aqui porque vocês vão ver várias vezes Herodes, vocês vão falar, mas Herodes estava lá, já morreu, está aqui, tem outro, esse também morreu, morre um, daí morre o outro e ainda tem mais Herodes. Né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo, né? Bom, pessoal, vamos começar uma outra parte aqui. Eu estou pulando algumas coisas, porque às vezes eu me delongo em alguns aspectos, mas nós vamos para uma parte que eu acho interessante. Eu sempre fiquei, assim, vamos dizer, curioso para saber como é que eles sabem que isso aconteceu em tal ano, ou em tal ano, ou em tal ano. Como é que eles sabem das datas? Vocês já viram que tem uma porção de coisa no meio ali dos profetas que permitem a gente localizar mais ou menos, às vezes até precisamente o ano. Fala, foi no ano tal desse rei de Israel, que era o ano tal desse rei lá da Babilônia. Então começa. E no Novo Testamento, algumas coisas, não todas as datas, mas algumas coisas eu quero passar algumas referências para você, para vocês, para verem como é que nós sabemos aí que essas datas estão... Eu sempre insisto, pode haver um ano ou dois de diferença nas datas. Né? Não, a gente não pode chegar e bater o martelo exatamente nessa data, mas basicamente podemos ficar nelas, né? Eu gostaria que a gente olhasse a figura 8. Quem tem o livro, depois ali no livrinho eu vou explicando e dando as referências bíblicas e alguma coisa. Mas vamos ler só alguns trechinhos para a gente... poder se localizar. Vamos ver Mateus 2:1. Aí está falando, como não podia deixar de ser, num Herodes. Né? Mateus 2:1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, Jesus nasceu em dias do rei Herodes, certo? Vamos agora abrir em Lucas 2. Vimos já Mateus 2, vamos ver Lucas 2, 1 e 2, que cita alguns personagens aqui. Lucas 2, eu vou ler 1 e 2. Naqueles dias, foi publicado ali... Ele está falando naqueles dias, isso aí ele tinha acabado de falar do nascimento de João Batista. Né? E naquela época do nascimento de João Batista, que vem logo antes, Vai lá, tem Cântico de Maria, Nascimento de João Batista, Cântico de Zacarias, né? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então nós vemos que tem algumas pessoas que são mencionadas aqui. Fala no, por decreto de César Augusto, fala nesse Quirino aí, né? No Lucas 3.1, vamos abrir aqui o Lucas 3.1. Vamos deixar um pouquinho para depois esse Lucas 3.1, só para não confundir a cabeça de vocês. Ali o que fala? Nós lemos que Jesus nasceu em dias do rei Herodes. E Herodes morreu no ano 4 a.C., 4 AC. Significa o quê? Jesus Cristo nasceu antes ou até o ano 4. Não pode ter nascido no ano 3, nem 2, nem 1 a.C. Nasceu até o ano 4 a.C. O que fala? Ali falando do Quirino. Este, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. É interessante que quando esse Quirino, ele foi governador da Síria dois períodos, se vocês olharem lá em cima. Um de 7 a 2 a.C. e outro de 6 a 9 depois de Cristo. O segundo recenseamento é mencionado por Gamaliel, lá, quando em Atos ele faz o discurso, ele fala na época do recenseamento, um tal Judas, não sei o que lá, né? É o segundo recenseamento. Aí fala, nós lemos, ele fala o quê? O primeiro recenseamento, no versículo 2, foi naquele primeiro período do Quirino. O segundo foi no segundo período. O que significa isso? Quirino foi de 7 a 2. Herodes foi desde o 37 a 4. Então, Jesus Cristo tem que ter nascido entre 7 e 4. Quer dizer, 7 porque Quirino já estava governando e não depois de 4, porque Herodes morreu no 4. Então, entre 7 e 4 antes de Cristo. Antes de eu prosseguir, eu quero ler uma coisinha aqui. Por que antes de Cristo? Acho que vocês já sabem, mas só como curiosidade, né? Quem tem o livrinho no, na página 41, está escrito ali, olha. Eu vou ler esse trechinho só para ficar claro por que Jesus Cristo não nasceu no ano 0, ou ano 1, ou seja o que for ali. O fato de Jesus ser nascido no ano 4 ou 5 AC deve-se a um erro na datação do seu nascimento. Quando Jesus nasceu, a nação judaica era parte do Império Romano. Vocês lembram, lá em 63, o Pompeu tomou, e esses outros aqui, como nós vimos, o Antípatro ou o Herodes, eram subordinados ao Império Romano, eles é que mandavam. O Império Romano, na verdade, ele tomava conta, depois quero falar um pouquinho sobre isso aí. Mas só para lembrar que estava submisso a Roma, né? Onde as datas tinham como referência a fundação da cidade de Roma no século VIII. Por quê? Naquela época não é como agora. Todo mundo sabe que é 2016. Não é bem assim. Cada povo lá tinha a sua maneira. Então os romanos começaram a marcar os anos para eles é a fundação da cidade de Roma. Só que aí esse bispo, esse monge, aqui fala, né? Depois daquele Império Romano, quando o cristianismo é a religião predominante nas áreas do Império, esse monge Dionísio Exíguo, o imperador Justiniano, mandou ele acertar as datas para quê? Porque antes era o Império Romano, e ainda é, mas agora eles são cristãos. Então nós vamos marcar a data a partir de Jesus Cristo, não mais a partir da fundação de Roma, né? Isso foi no ano 526 que esse imperador Justiniano mandou fazer. Agora, o que aconteceu? Na página 42, por um erro de cálculo do monge, ele começou o ponto de partida errado. Ele colocou como data da fundação de Roma 748 ou 49, não o verdadeiro ano de sua fundação, que foi 753. Então, em vez dele colocar 753... Vamos supor, ele pôs 749. Então, o zero dele deu aqui, está certo? Mas Jesus, não, está aqui. Então, por isso que Jesus Cristo nasceu 4 ou 5 anos antes, provavelmente no começo do 4, antes do ano zero. Foi um erro de cálculo desse monge com base na fundação da cidade de Roma, certo? Aqui está explicado, tem as referências de onde isso vem. Então, Jesus Cristo teria que ter nascido, por essas referências que nós lemos, entre o ano 7 e o ano 4 antes de Cristo, certo? Por quê? Foi quando Quirino começou a ser governador da Síria e quando morreu Herodes, e ali diz textualmente que foi nesse período, né? Se a gente for ver um pouquinho mais para frente, tem outra base para mostrar que foi nessa época aí. Isso aqui é importante. Vamos ler em Lucas 3, 1. Eu acho que não vai dar para ir até o fim, já está terminando. Mas vamos ler Lucas 3, 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, esse já é o Herodes Antipas, já é esse camarada que vai ter problema com o João Batista, porque a Herodias tinha sido casada com Filipe e tal. Mas ele só cita Herodes. Já citou um outro Herodes que morreu e já citou o Arquelau, que até o José se desviou, né? Isso foi lá atrás. 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Iturea e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote. A gente vê que fala em várias pessoas aqui, né? Ali falam no 15º ano de Tibério César. O Pilatos foi de 26 a 36. Isso aí eu só anotei aqui. Tem anotado, tem aqui na figura 10, mas não precisa ver isso agora, está ali. Ali dá a data do Caifás, do Anás, vocês têm todas as datas, mas o que interessa aqui, Tibério César era o 15º ano. Se nós olharmos aí, Tibério César está ali, de 14 a 37, aqui embaixo à direita, né? Primeiro veio o César Augusto, de 27 a 14. Mas esse Tibério César, desde o ano 11 ou 12, aqui, ele teve uma corrigência. Ele começou a participar da administração junto com o César Augusto. Os dois é que administravam. Ele tinha a autoridade do imperador, onde ele ia, e assim por diante. Se nós marcarmos os 15 anos ali, eu estou partindo do início da corrigência, não é? Vocês vão ver que vai dar lá em torno do dia 26, do ano 26, 27, que coloquei lá, início do Ministério Público de Jesus. Por que início do Ministério Público? Ali está falando de, na verdade, João Batista. Foi João Batista que começou a pregar nessa época. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, quase certamente nasceu no ano 5 antes de Cristo, né? Pela nossa datação. Então, se nós chegarmos lá, que foi 26 ou 27, mais ou menos, se começou no ano 11, seria mais ou menos no ano 26. Agora, nós sabemos, eu não tenho anotado aqui, mas facilmente nós pegamos, que Jesus Cristo iniciou o seu ministério com 30 anos. Ano 26, menos 30, vai dar lá 4 antes de Cristo. Teria que ser ali. Por que que nós não poderíamos considerar o início aqui na regência no ano 14? Se nós considerarmos o ano 14, vai lá para 28. Se você for tirar 30, o Herodes já tinha morrido. Está certo? Então, realmente, pelas referências ali e pelo que se sabe da história, Jesus nasceu provavelmente no ano 4, um pouquinho antes do Herodes morrer, né? E João Batista era 6 meses mais velho, provavelmente foi no ano 5 antes de Cristo. Alguma dúvida até aí? Eu só pus esse quadro aí para mostrar por que que se entende que Jesus tenha nascido ali em 4 AC, né? Quer dizer, ele não nasceu 4 anos antes dele, né? Ele nasceu 4 anos antes do erro do... Vamos dar uma olhadinha rápida ali na figura 9, só para terminar. Essa figura 9, eu estou começando a mostrar aqui que Atos começa ali no ano 30. O início do ministério de Jesus, muito provavelmente, foi nesse ano 26, talvez começo de 27. Existem, no Evangelho de João, são mencionadas 3 Páscoas. E na quarta ele morreu. Calcula-se que ele tenha tido 3 anos de ministério, ou por aí, né? Um pouquinho mais, né? Então, arredondando, ele teria morrido no ano 30. Pode ser 31, como eu falei. Pode haver uma pequena variação. Só como curiosidade, nós vamos ver aqui toda a parte, toda não, mas grande parte do panorama histórico do Novo Testamento, ou nós temos nos Evangelhos, ou nós temos em Atos. Só como curiosidade, vamos ver que Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas como Atos, ele começa o Evangelho, Lucas, no capítulo 1, escrevendo para um indivíduo chamado Teófilo, não é? Ele fala no 1:3, eu não vou ler tudo, mas começando no versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenha... Então ele começou a falar aqui, está falando da vida de Jesus. O finzinho de Lucas, ele está terminando. Como é que termina Lucas? Termina exatamente na ascensão de Jesus. Lucas 24:50. É o finzinho do Evangelho de Lucas. Então, ele já tinha ressuscitado, né? Jesus apareceu aos discípulos. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu o quê? Enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Lucas começa com o nascimento de Jesus Cristo e vai até a ascensão. Tem a ressurreição, ele aparece aos discípulos, e a ascensão. Como é que começa Atos? Muitos falam que é um livro só em 2 partes, em 2 tomos, né? Atos é uma continuação. Lucas contou desde o nascimento até a ascensão de Jesus e daí continua a história em Atos. Tanto que ele começa falando com o Teófilo. Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, que é Lucas, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ele deu um resuminho do que ele falou lá. Ó, Teófilo, lembra que eu falei isso no primeiro livro? Tá. E agora ele começa a parte do segundo livro. Ele vai falar que vai dar mais detalhes da ascensão, da conversa ali. Isso significa, isso aqui, olha só uma coisa, versículo 3. A estes, falando dos apóstolos, também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Durante 40 dias ele apareceu para várias pessoas, apareceu para o Pedro sozinho, para o pessoal, para os apóstolos reunidos, quando o Tomé não estava, depois quando o Tomé estava, depois para mais de 500 pessoas, durante 40 dias. Daí, ele foi levado aos céus. Mais 10 dias, quer dizer, 50 dias depois da morte dele, é que é o Pentecoste. Pentecostes é chamado de festa da colheita ou festa das semanas. Por que festa das semanas? Sete semanas, ou uma semana de semanas, dá 49 dias. No dia seguinte ao primeiro sábado da Páscoa, eles contam sete semanas de semana, no dia seguinte é Pentecostes. E aí é que, de uma maneira, se fala, foi o início da igreja, vamos dizer. Foi quando houve o derramamento do Espírito, nos termos que fala de Atos, e daí continua. Isso tudo aconteceu aonde? No ano 30. Cerca de 50 dias de diferença. Ou no ano 31, quando Jesus morreu, mas mais ou menos ali. E então começa do Atos 1:1. É interessante que vocês vão ali que do ano 30 até o ano 38, que foi a primeira viagem de Paulo para Jerusalém, muito provavelmente em 38, são, nem chega a ser 9 capítulos, porque o capítulo 9 ainda continua depois. É que às vezes a gente está lendo, não parece, não é? Mas se a gente tem 8 anos nesses primeiros capítulos. Então, às vezes você tem vários anos num pedacinho de capítulo só. Atos inteiro cobre um período de 32 anos. Atos inteiro. Começando aqui em Pentecostes, que foi no ano 30, até a libertação do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma. Ele foi libertado em 62. Atos vai, pega esse período, que é o que nós vamos ver em mais detalhe, mais 2 domingos ou 3, nem sei se vamos precisar de 3 domingos, a não ser que eu fique falando que nem eu fiz hoje, senão a gente termina em 2, não é? Vamos encerrar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade em que pudemos meditar, estudar algumas coisas relativas ao teu povo, algumas coisas relativas aos teus ensinos, na tua palavra, aquilo que tu nos diz. Faz, Senhor, com que possamos ter interesse em conhecer mais e mais a tua palavra, conhecer as circunstâncias em que as coisas aconteceram, para que possamos compreender o porquê e como elas aconteceram, quais foram os teus propósitos no desenvolvimento da história. Nós queremos pedir, Senhor, para que tu nos animes a continuar estudando esse assunto e que possamos, conhecendo mais, e glorificar mais com a nossa vida, ter mais interesse em estarmos cada dia mais perto de ti. Guarda-nos a todos de volta para as nossas casas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.